Vamos ler a partir do seu versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá, e tornou Isaac a cavar os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão. Chamou-os pelos nomes que os chamara no seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com eles. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso o chamou seu nome de Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e cresceremos nesta terra. Pois depois subiu dali a Betseba, e apareceu-lhes o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali sua tenda, e os seus servos de Isaac cavaram ali um poço. Amém? Louvado seja o Senhor. Pai, está aí a tua palavra. Pai, a palavra do Senhor, ela nos revela que ela de forma alguma retornará para ti vazia. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu servo. Que o Senhor, Pai, coloque as tuas palavras nos meus lábios, pois eu sou um instrumento em tuas mãos. Amém. Meus irmãos, a palavra diz aqui que Isaac, ele vai para um lugar onde a Bíblia já diz vale de Gerar. Sabemos que um vale é um lugar improvável para uma pessoa viver, quanto mais aquele que tem servos, servas, rebanhos e uma multidão de pessoas para cuidar. Mas Isaac, ele vai para o vale, e ao chegar neste vale, ele manda cavar este poço. Não acha, ou acha água, e vem aqueles homens e diz: olha, é nossa essa água. Isaac vai de novo e cava outro poço em outro lugar. Da mesma maneira, aqueles pastores vêm e tomam o poço. E na terceira tentativa, ninguém veio questionar ou reclamar, ou dizer que a água pertence. Amados, uma grande prova do homem que serve ao Deus vivo. Isaac, ele era um homem que tinha força, mas ele não contendeu em nenhum momento, pois teria até motivo para brigar, teria razão para questionar, e vamos dizer em minhas, nossas palavras, para que possamos entender, partir para o braço, para a briga. Mas Isaac, ele tinha uma palavra, uma promessa sobre a vida dele. Quem tem promessa de Deus, tem que entender que não vale a pena você brigar por algo. Quem tem promessa de Deus, E Isaac entendeu muito bem isso. Ele não brigou pelo poço, ele foi cavar outro. Quem tem promessa de Deus entende que o melhor da promessa de Deus é eu. Nós entendemos que nós temos uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. E Isaac, ele fez justamente isso. Se eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, eu não vou questionar. Porque quem tem esta promessa de Deus, Deus não vai dar poço de água. Deus vai dar um manancial. Deus vai dar águas vivas. E é necessário que eu e você viemos entender isso, porque todos que estão aqui têm promessas de Deus. Isaac, ele entendeu, porque ele, sendo líder, ele soube conduzir o seu povo, os seus servos. E água no deserto, ela vale muito mais do que ouro. Água no deserto é sinal de riqueza, é sinal de prosperidade. Ouro nenhum vai valer para alguém no deserto, a não ser a água, ao ponto dela se tornar algo mais valiosa do que o próprio ouro. Mas Isaac, ele prosperou naquele lugar, por quê? Porque ele entendia isso. Aquele que eu tenho promessa, eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida, e eu não vou brigar com ninguém, eu vou cavar outro poço. Se nós formos no seu versículo, no seu capítulo 26, e no seu versículo 12, a palavra de Deus vai dizer assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Nós temos que ter essa atitude, porque nós fomos escolhidos desde o ventre de nossas mães, e por algum momento, talvez nós estávamos ainda numa cegueira espiritual, e não dávamos atenção à voz do Senhor, à promessa que Deus já tinha nas nossas vidas. Isaac semeava. Isaac era aquele homem que sabia, e a palavra do Senhor diz que o Deus abençoava Isaac. E muitas das vezes, semear, nós temos que entender a lei da semeadura. Não é jogar a semente e vai nascer, vai haver um tempo para que haja fruto naquela semente. Isaac, ele sabia, porque ele sabia que contaram para ele através do seu próprio pai Abraão. O próprio Abraão contava para o seu filho Isaac todos os feitos que Deus fez na vida dele. Isaac sabia que ele era a semente ao qual o Senhor prometeu ao seu pai Abraão. E o comportamento dele, mediante as promessas feitas para o seu pai, levou ele também a ter as mesmas atitudes. Temos que entender que Isaac, aleluia, no seu versículo 13, diz: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Porque quando Deus, ele está no meio do seu povo, quando Deus está no meio daquele que lidera, tudo prospera, tudo cresce. E era essencial Isaac ter água no vale. Porque a água é a sobrevivência para quem está num vale, para cuidar dos seus animais, para alimentar os seus servos, para dar de beber aos teus servos. A água é essencial. E o nosso Jesus diz: se pedir da água, eu te darei águas vivas. O nosso Jesus, ele diz: ele te dará águas vivas. Mas Isaac, ele perseverou. Perseverou ao ponto da palavra diz aqui, e engrandeceu-se o varão, eu já li o 13, o 14, e tinha possessões de ovelhas, e possessões de vacas, e muita gente a serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Possessões. Isaac, ele entendia que ter posses de vacas, de servos, de boi, de ovelhas, em nenhum momento ele perdeu o foco. Em nenhum momento ele deixou de adorar o Senhor, porque ele tinha uma palavra liberada sobre a vida dele. Ele tinha uma promessa sobre a vida dele. E muitas das vezes nós esquecemos, das promessas que Deus faz para nossas vidas. Ô, pastor, mas como a gente esquece? Se eu adoro o Senhor todos os dias, se eu oro, se eu busco. A Bíblia diz aqui que Isaac tinha possessões de ovelha. Porque tem pessoas que têm posses, e tem pessoas que é possuída. Como assim? Isaac, ele tinha posse. Ele servia ao Deus com toda a vontade. Mas tem pessoas que é possuída pelos seus bens. Deixa de adorar o Senhor porque não tem mais tempo para o Senhor. Porque as suas posses, aquilo que ele tem, ele não consegue mais adorar o Senhor. Tem pessoas, louvado seja Deus, que deixa de vir para o culto porque o trabalho não permitiu. Tem pessoas que deixam de adorar o Senhor porque não dava tempo chegar ou está cansado. Então é por isso, Isaac, ele tinha posses. Mas tem pessoas que em meio a seu trabalho, em meio à sua riqueza, ele é possuído pelos seus bens. Porque a partir do momento que nós deixamos de adorar o Senhor por causa do trabalho, por causa dos seus bens, nós já somos possuídos por aquilo que Deus nos deu. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender que nós temos uma promessa. E quando eu e você, quando nós temos esta promessa, ela não é simplesmente para vivermos aqui nesta terra. A nossa promessa, ela estende para o lado espiritual. A nossa promessa quer nos levar em lugares altos. E nós sabemos que lugares são esses, a vida eterna. Nós sabemos que lugares ao qual o Senhor quer levar, mas primeiro é necessário passarmos por um vale. A Bíblia diz que nessa época aqui houve fome. E Deus diz para Isaac: não vá para o Egito. Isaac pega o seu povo, o seu rebanho, e vão para Gerar. E chegando em Gerar, monta o seu acampamento e começa a prosperar, começa a ser abençoado naquele lugar, a um ponto das pessoas terem inveja. Tiveram inveja de Isaac porque ele prosperou naquele lugar. E aqui no seu versículo, louvado seja Deus, 16, diz: disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque é muito mais poderoso e tem feito do que nós, Isaac, ele não foi para Gerar porque ele quis. Ele queria ir para o Egito, mas Deus disse: não vá para o Egito. Nem sempre no lugar que você está, ou que Deus manda você estar, isso não impede de nós recebermos, termos levantes, perseguições. Isso não impede. Porque Isaac, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele estava ali fazendo algo, não só para ele, mas para todo aquele povo ao qual o Senhor entregou a ele. Mas a palavra de Deus fala que Isaac, ao cavar o terceiro poço, ele encontra tranquilidade, encontra paz, porque a palavra diz que ao terceiro poço, Reobote é um lugar de descanso, é um lugar de tranquilidade, é um lugar tranquilo para se viver. Mas quem é crente, ele não precisa estar num lugar simplesmente assim. Tem que entender que quando Deus te coloca em um deserto, é para que nós se achegamos mais a Ele. É para que nós busquemos mais o Senhor. Isaac, como filho de Abraão, sabendo da promessa que tinha sobre a vida dele, ele conduzia o seu povo para cumprir com retidão a vontade de Deus. E Deus, ele quer isso de mim, de você. Que eu e você, que nós não viemos entrar em conflitos. Porque mesmo no deserto, ele pode estar doendo, ele pode estar machucando, você pode até estar sofrendo, mas o deserto não é para você morrer. O deserto é para você aprender. O deserto é para você crescer em Deus. O deserto é para que eu e você, nós tenhamos entendimento que o meu Senhor, o seu Senhor, aleluia, Ele está no controle de todas as coisas. Então não é motivo para se desesperar. Porque quem tem promessa de Deus, Deus não vai dar só um poço, Ele vai dar um manancial de águas vivas. Mas é necessário que nós estejamos na posição, ou entendemos o porquê de tudo isso. Isaac não queria saber de briga, de confusão. Ele não queria perder as suas energias brigando com aquele pessoal que tomou o poço. Porque a energia que ele ia brigar, é muito melhor gastar as energias cavando outro poço. E muitas das vezes queremos partir para o braço. Não, eu vou lá e vou dizer umas verdades. Se você não está preparado para ouvir, aí eu diria assim, para ouvir uma verdade, quem é você para ir querer falar outra verdade? Porque a verdade maior é nós entendermos o propósito de tudo isso. A Bíblia diz que nós teremos aflições. Mas quando essas aflições chegam diante de nós, nós parece até que esquece o versículo. Parece até que esquece a palavra de Deus. Temos que entender que essas aflições é para o seu crescimento. Temos que entender que as aflições que vêm sobre as nossas vidas é para que nós tenhamos o discernimento que nós estamos no caminho correto. Porque tranquilidade, está tudo bem, está tudo correndo conforme Deus quer. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você cresça. Mas é para você desconfiar quando as coisas estão muito numa calmaria. Quando as coisas estão muito sossegadas. O que é que está acontecendo comigo, meu Deus? Senhor, dobre as suas orações. Jejua. Porque se está tudo no mar de almirante, desconfie. Porque sabemos que um deserto é um lugar ruim de se viver. É um lugar ruim de nós estarmos. Mas se tiver água, você vai prosperar. Se tiver água, você vai seguir em frente. E nesse caso, para nós hoje, esta água, louvado seja Deus, é a palavra de Deus. São as orações, são o jejum, são as buscas constantemente no Senhor. É dobrar-se, curvar o joelho e colocar diante de Deus toda a situação. Porque Isaac, louvado seja o Senhor, quando ele depois cava o terceiro poço em Reobote, lugar de calmaria, lugar de muita calmaria, talvez poderia me conjecturar, Isaac, não, agora aqui está claro, está bom, está ótimo, agora não, os meus inimigos não estão me perseguindo, eles me esqueceram, eu vou ficar aqui tranquilo, vou ficar aqui quietinho, vamos plantar, vamos... Temos que entender que Deus, Ele quer o melhor para você. E a palavra de Deus diz que Isaac chama o seu povo e subiu para Betseba. Betseba, louvado seja Deus. Eu anotei aqui o significado. Louvado seja Deus. Poço de juramento, ou poço de aliança. Então é necessário nós subirmos para um poço de aliança, ou para um poço de juramento, porque se o Senhor falou que você, que nós iremos herdar, iremos morar numa nova cidade chamada Jerusalém, então somos nós que temos que buscar, porque Deus está contigo. Da mesma maneira que Ele jurou para Abraão, Ele fez esse juramento para Isaac. Quando Isaac chega a este lugar, a palavra do Senhor diz, se apresenta para ele e diz, o Senhor fala assim para Isaac, no seu versículo 24, e apareceu-lhes o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de meu servo. Então Isaac edifica um altar. Por que você não edifica um altar nas suas finanças? Por que você não edifica um altar para a sua saúde? Por que você não edifica um altar em tudo aquilo que você vai fazer ou está fazendo? Porque um altar é um lugar de adoração. Um altar é você se prostrar diante do Senhor e colocar as suas necessidades, as suas adversidades. Porque o deserto, ele não é para te matar. O deserto é para você crescer. O deserto é para você ter discernimento em buscar o Senhor e em adorá-lo. Não pense que é o fim de todas as coisas, o fim de tudo. Não tenha o deserto como final da sua caminhada, mas que ele é necessário é na vida do cristão. Porque Isaac, quando ele está em Gerar, o rei Abimeleque, o chefe dos filisteus, chega para ele e diz, você, Isaac, vocês são muito poderosos, saia daqui. Nós sabemos que tem um ditado popular que diz que é os incomodados que se mudem, mas aqui a coisa foi inversa. Se é ele que está incomodado com a presença de Isaac, seria eles que teriam que se mudar. Mas ele manda Isaac ir para o vale de Gerar, lugar péssimo para sobreviver, lugar péssimo para quem tem rebanhos, para quem tem criados, servos, servas, animais, mas quem tem promessa, ele entende, onde o Senhor me colocar, ele vai fazer eu prosperar. As promessas de Deus não dependem do lugar que você está, mas da palavra que Deus te deu, da promessa que o Senhor te fez. E Isaac, ele entendeu isso. Eu vou porque eu tenho um compromisso com Deus que eu sirvo. Eu faço porque eu tenho um compromisso com aquele que mandou fazer. E aí a palavra de Deus vai dizer assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque talvez se Isaac partisse para a briga, para a confusão, ele estaria fazendo até um sacrifício, porque não estava obedecendo à vontade de Deus. Lembre-se que quando a palavra de Deus vai dizer, ou melhor, Jesus falou para Pedro: Pedro, o adversário me pediu para te cirandar, mas eu o repreendi. E quantas pessoas o adversário tem cirandado dentro da igreja? Quantos servos do Senhor ele tem feito isso? Eu não estou dizendo que a irmã ou o irmão está com demônios, porque cirandar é simplesmente sacudir, como se tivesse uma peneira chacoalhando, mas diante disso saem muitos estragos. Quando a pessoa chegar, te afrontar, te dizer algo que não lhe agradou, entenda que você está no caminho correto. Mas ore pela irmã ou pelo irmão que causou esse mal. Repreenda, porque simplesmente o adversário está cirandando essa pessoa. E você, como Isaac, tem que entender e orar por essa pessoa, porque Deus é na sua vida. Talvez por um momento de fraqueza, um momento desatento, ele entra e faz esse estrago, porque é bíblico. E aí temos que estar orando a Deus, pedindo discernimento: Senhor, por que estou aqui nesse mar calmo, tranquilo? Oh, Senhor, por que está acontecendo tudo isso comigo? Porque o Senhor certamente irá te informar, o Senhor certamente irá te revelar, te dizer. Porque a primeira coisa é o nosso entendimento, que é para o meu crescimento. Se eu oro, se eu Jesus, se eu estou fiel ao Senhor, sou fiel ao Senhor, eu tenho que entender que tudo isso que estará acontecendo é o meu crescimento espiritual. Eu tenho que entender que eu estou trilhando no caminho que Jesus falou. E ele diz que esse caminho, ele é apertado, ele é estreito, é com dificuldade, vai haver espinho nesse caminho. E em tudo temos que dar glória, porque o objetivo meu e seu é encontrar com o Mestre e ele dizer para mim e para você: vinde bendito de meu Pai. Esse é o nosso propósito. Porque a época de Isaac foi uma, mas a de vocês, a nossa, é hoje. De repente nós estamos num vale, De repente estamos precisando de água. E muitas das vezes não conseguimos nem discernir o que é o vale. Ele pode ser uma causa na justiça, ele pode ser uma enfermidade, ele pode ser um desemprego. Porque o vale é tudo aquilo que está te incomodando. É aquilo que você tem colocado até diante de Deus, mas até o momento essa porta não abriu. É um vale. Perdi um ente querido, é um vale. Mas tenha convicção de que aquele que te chamou, aquele que te fez uma promessa, jamais vai deixar você sozinho. Se você está no vale, ele está te dando águas vivas. Se você está no vale, ele está te dando mananciais de água, ou nascente de rio. Porque é o Deus que nós servimos, é Ele que pode todas as coisas. Porque Isaac, ele tinha que entender que as promessas de Abraão, que Deus fez para Abraão primeiro teve que entender que é pela fé. Isaac também, ele teve que entender que tudo para acontecer na vida dele teria que ser também pela fé. Pois aqui em Betseba foi o primeiro encontro de Deus com Isaac, onde Deus se revelou, se mostrou para Isaac. E aí Isaac entende. Poderia usar até um termo meu mesmo, dizer que Isaac entendeu, tudo aquilo que meu pai falara para mim é verdade. E Deus, quando Ele quer abençoar o seu servo, Ele abençoa 100 vezes mais. Porque a palavra de Deus diz aqui que Deus abençoou Isaac 30, 60, 100 vezes mais. Se nós formos observar a maneira que Deus abençoa o seu servo, nós vamos lá para a parábola da semeadura. Deus fala que a boa semente, Ele abençoa 30, 60 e 100 vezes. Matematicamente não faz sentido, porque teria que ser 30, 60 e 90. E aí Deus, Ele entra numa dimensão da bênção, uma bênção espiritual, uma bênção diferenciada, porque Ele diz: eu te abençoo 30, 60 e 100 vezes mais. Ele sai da matemática humana e entra numa dimensão espiritual para abençoar aquele que é fiel a Ele. Aquele que é fiel a Ele não é questão só de dízimos e oferta, mas o fiel a Ele em obedecer a Sua palavra. Porque o servir ao Senhor não consiste só na palavra, em atitudes. A minha, as suas, as nossas atitudes. Porque Deus, Ele me conhece, mas eu poderia estar aqui pregando para vocês, e lá fora o pastor Messias seria outra pessoa, ou vice-versa, com vocês também. Estou aqui na igreja buscando o Senhor, oh, aleluia, glória a Deus, mas como é que eu sou lá fora? Servir a Deus é algo sério, importante. E nós estamos vendo que o funil, ele está ficando estreito. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá fora. Mas que crente eu sou? Que tipo de cristão que eu sou? Eu sou um Isaac? Eu sou um Jonas? Que cristão você é? É para que você venha refletir. Porque a palavra de Deus, ela é para nos confrontar. Porque Davi, ele diz: olha, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É este o propósito da palavra, ela está no seu coração para que você não peque perante ao Senhor. Porque se ela está guardada no meu coração, quando vier as coisas adversas, eu dou um pulinho até para trás, digo: opa, peraí, a palavra de Deus não fala isso não, estou fora, estou saindo fora. Mas tem pessoas que ainda ri, que concorda, quer participar. Isaac aqui, ele não participava de nada errado. Talvez eu esteja até saindo um pouco da mensagem, mas Deus está falando fortemente no meu coração, para que cumpra o propósito de Deus na sua vida, é necessário que esta palavra, ela fique guardada no seu coração, porque se ela está guardada, certamente no momento oportuno, o Senhor vai trazer a sua mente, no momento oportuno, o Senhor vai te dar a opção. Olha, escolha aí o que é que você quer. Ele não vai lhe obrigar, mas é uma decisão sua, a escolha é sua. E todas as escolhas, certa é que nem a semente, todas as escolhas que nós tomarmos perante ao Senhor, sendo boa ou ruim, vai haver consequência. E consequências é mediante aquilo que você plantou diante de Deus. Porque esse Deus que nós servimos, hoje Ele é misericordioso, hoje Ele nos ama com um amor que não dá para medirmos, mas naquele grande dia Ele virá como juiz. E como juiz, o amor dele vai ficar de lado, a misericórdia vai ficar de lado, porque ele veio para julgar o seu povo. Então esforça-te, igreja, esforça, tem de bom ânimo, prossegue, e prosseguir com alegria, porque o que Deus está preparando para mim, para você, é grandes coisas. E às vezes deixam até de chegar. Estamos até esperando, mas não chega, porque nós andamos meio de ladinho. Ninguém está vendo. Ninguém sabe. É o que você acha, é o que você imagina. Mas o dono da obra, ele está só observando. É questão de mudança de atitude, porque a palavra, ela está sendo lançada, a semente, ela está lançada, sendo lançada todos os domingos, e cabe a mim e a você obedecer, cabe a mim e a você se esforçar, porque é no esforço, às vezes até dói. Às vezes até dói, porque aquilo que eu não quero ouvir, aí o Senhor me permite ouvir. E tenha certeza que o Deus que nós servimos, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai lhe tratar naquilo que você mais detesta. Por que, Messias? É para te tratar. Senhor, eu não, aquele irmão ali, Deus, eu não gosto dele, ele lá e eu aqui, glória a Deus, amém, é bíblico, mas aí o Senhor coloca, cria situações, onde você e aquela pessoa vai estar sempre juntos, Porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer o seu bem. E o maior amor de Deus, o maior amor de Deus nas nossas vidas é o perdão. A Bíblia fala que o amor suporta tudo. Se o amor suporta tudo, então perdoe. Perdoe sem medo, mas crendo no Deus que te escolheu. Crendo nesse Deus que te chamou. Porque você não foi escolhido depois de velho. Você já era escolhido quando estava na barriga da sua mãe. Mas o mundo, como é o mundo, faz a gente conhecer caminhos diferentes. Mas no momento certo, e ele chegou na sua vida, Deus abriu os seus olhos. E é por isso que vocês estão aqui adorando o Senhor. É por isso que Ele tem feito vocês prosperar. É por isso que Ele tem abençoado vocês. Igreja, esse deserto, Ele não vai te matar. Esse deserto não vai deixar você com depressão. Esse deserto não vai deixar você triste. Porque o Senhor está com você. Fica de pé.